Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Olá para todo mundo, aqui é Wagner Brito e está começando mais uma Rádio Blá aqui no blablaismo.com.br. Eu estou aqui do lado de Márcia.
Oi.
E a gente está regravando partes dessa Rádio Blá Amenidades, porque a gente já tinha gravado antes com a Sara, só que eu acabei mexendo no microfone sem querer durante a gravação. E isso fez com que a minha voz e a voz da Márcia parasse de ser gravada e estivesse gravando apenas a voz da Sara. Então, o que, que nós vamos fazer? A gente vai falar algumas coisas que eu e a Márcia já tinha falado e vai aproveitar ainda o que a Sara falou. Tudo bem? Então vai ficar um pouquinho essa gambiarra, mas tudo para vocês ainda terem uma nova edição da Rádio Blá. Olha só, né? A gente tá na Rádio Blá Amenidades. Para quem é novo e não conhece, a Rádio Blá Amenidades, ela praticamente não tem pauta nenhuma. Cada participante traz um assunto, um tema para ser conversado. Pode ser um livro, uma música, uma situação, um filme, seja lá o que for, tudo bem? Só lembrando que você pode participar dessa edição mandando um e-mail para radioblá@blablaismo.com.br ou pode mandar para o nosso uma pergunta ou comentar alguma coisa no nosso Twitter, twitter.com/blablaismo, ou você também pode falar no Facebook, facebook.com/blablaismo. Ufa! E também tem uma novidade, que é o nosso Ask FM, ask.fm/blablaismo. Lá você pode deixar sua pergunta de modo anônimo ou se identificar e a gente vai responder no final da edição, tudo bem? Então, vamos lá. Vou começar com a Márcia. Ela vai puxar um assunto aqui, a gente vai conversar. Depois vocês vão ouvir um pouco da Sara, do que ela trouxe, e depois eu volto aqui conversando. Então vamos lá, Marcinha.
Rádio Blá.
Então é um seriado que eu tô assistindo, que estamos assistindo. A gente já tinha falado na outra gravação, mas, né, acho que não pegou. Então é um seriado, ele chama Modern Family. E é a vida sobre uma família moderna. Na verdade, são três casais ligados aí pelo laço familiar. E aí conta algumas situações do cotidiano dessas dessa família, que tem três casais como eixo central.
Tá, e como é que são essas famílias?
Tem o progenitor de toda a família, que ele é casado com uma nova mulher, que ela é colombiana. E aí ela já tem um filho, e o filho é todo certinho, todo adulto, que é o Jake com a Glória. E eles têm o Manny, que é o filhinho deles. O filho dela, na verdade, dele não. Aí, filho do Jake, tem a Claire, que é casada com o Phil. E aí eles têm três filhos, duas meninas e um menino. E o Jake tem outro menino, né, outro filho, que é o Mitchell, que é casado com o Cameron. É um casal gay. E aí eles acabaram de adotar uma filha, uma menina asiática. Ela é vietnamita, né? Então, aí tem algumas situações, assim, que acontecem com eles, que é engraçado.
Porque é uma série de humor que mistura um pouco do, como se fosse um documentário registrando o dia a dia de uma família, mas você consegue assistir o seriado sem... Ele não tem uma continuidade de história. Você pode assistir o primeiro episódio da temporada, do meio e o último, que você consegue entender. Só que se você assistir tudo de uma vez, você consegue absorver melhor a história, porque vira e mexe, eles fazem uma referência de algo que já teve em algum episódio. Mas, assim, é uma frase, é uma fala que quem assistiu se diverte porque lembra daquela situação, mas quem não viu não vai sair perdendo nesse caso, porque é só uma referência simples. E já são 5 temporadas, né? No Netflix tem 4, E vale a pena, que é um humor muito engraçado, apesar de ser uns estereótipos, assim, todo mundo ali é um estereótipo. O Jay, que é o protagonista, não, progenitor, é isso que você falou?
É, ele é o pai de dois ali, pelo menos.
Então, ele é um daqueles americanos bem... desses que a gente vê em filme, que se fica vangloriando os Estados Unidos, é meio preconceituoso com algumas coisas, anda de maior parte do tempo, tá com aquelas moletom de ginástica e coisa assim. O Cameron com o Mitchell é um casal gay, assim, mais estereótipo possível, né? É o gay extremamente assumido e é o gay mais tímido. E a Claire é aquela mãe obsessiva e o Phil... o melhor personagem.
Ah, sabia.
Porque ele é o pai modernão, ele quer ser, né? Como fala? Ele quer conversar a mesma coisa que a molecada, ele gosta de entender de tecnologia e tudo mais, e ele é meio doido da cabeça, né?
É, não sei.
Ah, ele tem umas ideias meio malucas, tipo uma bicicleta que também é um exercício de ginástica e coisa do tipo. Vale a pena, tem no Netflix. Se não tiver no Netflix... você pode assistir pelo Telecine Torrent, a gente recomenda bastante. E é uma série que já ganhou o
Emmy.
É, ganhou o Emmy de melhor comédia. É engraçado. São 24 episódios por temporada.
20 minutos cada, é rapidinho.
É bem legal. Vale a pena vocês assistirem. E agora a gente vai ouvir o que a Sarah trouxe.
Rádio Blá.
Gostei dessa pegada de filmes. Então, ultimamente eu ando vendo muito. O Vitor e eu estamos numa maratona pelos filmes do Oscar. Porque quando saiu a lista... passou um Fusca aqui agora. Quando saiu a lista, o Vitor olhou e falou... meu, eu não assisti... quase nenhum desses filmes. Eu olhei e falei, eu não assisti nenhum. Aí a gente começou a baixar, a ver no cinema mesmo, procurar os filmes que estavam indicados. Pelo menos ao de melhor filme, né? Então eu assisti vários filmes interessantes nesse comecinho de ano já. Um deles que eu achei, meu, é fantástico. Chama-se Whiplash. Você viu? Vocês viram? A história é razoável. Digamos que é melhor do que, que a teoria de tudo. Mas o diretor do filme, ele é... eu não conheço quem é o diretor, mas assim, ele não é muito conhecido. Ele não... pelo menos pra mim, o nome dele não me despertou nada, sabe? Mas é muito bom, assim, o encadeamento das cenas, o enquadramento que ele vai fazendo, de algumas cenas que o menino tá lá tocando a bateria, aí ele mostra o prato da bateria mexendo bem de pertinho, aí ele mostra uma gota de suor na testa do menino, sabe? Ele vai... criando toda uma ambientação que você, de repente, tá lá no meio do filme. É muito bom, por esse sentido. Sinceramente, é a história de superação e... ah, enche o saco um pouco, mas vale o ingresso do cinema, sabe? Tem filme que você sai do cinema pensando... poxa, eu vou passar na bilheteria e pegar meu dinheiro de volta. Dá vontade. Mas esse não. É muito interessante pra quem gosta de jazz. A trilha sonora é muito boa, muito mesmo. E você vai vendo lá a superação do menino e tal. Eu não vou falar que é o... ó, é um filme muito bom. Muito, muito bom, tá? Não é chato. E ele passa muito rápido. De repente, o filme acaba, você fala, mas já? Como assim?
Rádio Blá!
Bem, eu queria falar aqui de um filme que eu não tinha falado dele até na gravação passada, porque a gente ainda ia assistir, mas eu acho legal trazer aqui, porque já passou o Oscar, então dane-se, né, se ele ganhou ou não, tô um pouco me fudendo pra isso. Mas eu queria falar aqui um pouco de Boyhood. Eu e a Márcia, a gente assistiu esse filme, e particularmente a história é sobre um menino, a vida desse menino, dos seus... 9, 10 anos até ele chegar aos seus 21, 22, mais ou menos, acho. Bem, o diretor filmou esse filme por 12 anos. Ele foi acompanhando o envelhecimento dos personagens de modo natural. Então ele poderia ter feito maquiagem, trocado atores e tal. Ele preferiu fazer esse acompanhamento. Mas fica até aí, né? A qualidade do filme para aí também. Porque a proposta dele, acredito, que era mostrar como que é a vida de uma pessoa, né? A evolução da vida, desde a sua infância até o começo da vida adulta. Só que não tem nada na vida desse menino é interessante para um filme. Não que eu esteja menosprezando a vida, porque eu sei que também todo mundo, se parar para pensar na própria vida, vai falar, não tem nada de interessante na minha também para virar um filme. Só que quando você vai ver um filme que pretende mostrar características das pessoas crescendo, ela tem que pegar algumas situações e exagerar ela, para que você crie alguma simpatia com o personagem, ou você se identifique com algumas situações, mesmo se ela foi exagerada. E não é o que acontece no filme. Tem muitas cenas de silêncio, tem muitas cenas de... tem umas tomadas meio artísticas do cenário, mas não tem nada na história ali que faça você simpatizar com o menino ou com a história da família dele, porque se foca também um pouco, às vezes, no fato da mãe dele ser uma mulher separada e as escolhas que ela faz durante a vida, da irmã. Mas nada ali conquista o suficiente para você pensar assim, pô, merece um Oscar esse filme. Eu não sei se você se sentiu assim também, Márcia.
Não, eu vi mais como uma história comum, não tem nada excepcional assim.
Só que se você parar pra pensar, se fosse pra falar sobre essa época da vida, que é toda tumultuada, que é da infância até a adolescência, até o começo da vida adulta, Anos Incríveis fez isso muito melhor. E Boyhood, não sei, ele poderia ser o filme de uma geração? Não, se ele não tivesse esse lance de ter sido filmado por 12 anos, seria um filme qualquer.
É verdade.
Então, eu não vejo outro lance, assim. E ainda fiquei sabendo, imagine o azar, sei lá, se o menino morre, ou se ele desencana de participar. Porque a irmã dele é filha do diretor, e ela meio que não quis mais participar. Foi um lance meio... ela tinha desistido. E no final das contas, o que você aproveita do filme mesmo é mais um pouco do final, assim. Tem a conversa do pai dele, que é o Ethan Hawke.
É bonito.
E o menino é a cara do Ethan Hawke.
Verdade.
Eu não sei se tem algum parentesco com o ator nem nada, mas é incrível quando o moleque cresce, como ele vai ficando parecido com o Ethan Hawke. E o que vale do filme mesmo, pra mim, é o diálogo final com o pai e o filho, sobre esse lance de crescer e tudo mais. Mas só, porque do resto, eu achei que foram quase 3 horas, são 2 horas e 45 de filme.
Muito.
E se aproveita muito pouco, então, é assim, mérito, 12 anos gravando, Patrícia Arquette atuando bem, mas, tanto que ela ganhou o Oscar de atriz coadjuvante, acho que foi coadjuvante, foi coadjuvante. Mas só, o resto é um filme que vai ser lembrado sempre como aquele filme que demorou 12 anos para ser filmado, só. Não é como se fosse o seriado Anos Incríveis, que as pessoas lembram com carinho, justamente por causa da história, porque você se identifica com aqueles personagens. Não, você não se identifica com ninguém, no final das contas, do filme. E a impressão que dá é que ele não tinha um roteiro.
Não, acho que ele tinha, assim, um roteiro, né?
Não, eu acho que ele tinha, assim, pequenas situações que ele gostaria de filmar, só que ele não soube fazer uma ligação disso tudo. Entendeu? Porque se é pra ser uma coisa sobre o nada, eu prefiro Seinfeld, que acaba sendo bem mais legal. Mas, enfim, foi escolha do diretor. Parabéns pra ele aguentar 12 anos. Parabéns pra todo mundo ali que topou participar por 12 anos. Imagino que a agenda deve ter sido horrível pra conciliar durante esse tempo todo. Mas, enfim, é isso aí, Boyhood. Assista se você tiver 3 horas de boinha na vida de vocês. Então, vamos lá, Márcia. Outra coisa.
Rádio Blá.
Tenho jogado já faz um tempo. Já zerei ele, já é a segunda vez. porque a primeira aí saiu a atualização, aí eu zerei de novo. Aí eu tô esperando a atualização de novo. É um jogo de mobile, chama Enigma Express. E é aqueles joguinhos de você achar algumas coisas escondidas na na paisagem, assim. Eles te dão uma paisagem, misturam os objetos, e aí você tem que achar os objetos em tanto tempo. E o que ele tem de especial nisso é a trilha sonora.
Que é o que tá tocando agora enquanto vocês estão ouvindo, e provavelmente é o que vai ficar tocando até o final desse podcast em vários trechos.
É muito boa a trilha sonora, muito bem feita, e assim, a música te incentiva a jogar, né? Te incentiva a estar naquele cenário, né? Que ele vai passando por... é um crime que acontece, e aí você tem que investigar esse crime, achar algumas peças, e você vai andando no território. É, então tem um mapinha, você sai lá da França, se eu não me engano.
Inglaterra.
Da Inglaterra? Ah, é, porque a agência é da Inglaterra, é verdade. Sai da Inglaterra e daí você vai passando Espanha, França, Marrocos. Você vai passando por esses países e daí em cada país você tá num cenário, numa biblioteca, numa confeitaria. E tem a música que é próxima daquele ambiente.
E além disso, o jogo tem também alguns desafios, não é só achar. Então, às vezes, você não é só pegar os itens no tempo pré-determinado. Tem alguns elementos diferentes, como algumas peças dão pontuação a mais, outras dão mais tempo, ou tem um desafio que é achar uma peça por vez, e cada peça você vai ter um tempo para achá-la, e esse tempo vai ficando mais rápido conforme você vai achando as peças. É bem legalzinho, é de graça, Enigma Express, a música é sensacional, dá para você encontrar as músicas na internet tranquilo, é para Android e iOS. Eu não sei se tem para Windows Phone, mas também se tiver Windows Phone, pelo amor de Deus, troca esse celular, né? Ou espera sair o Windows 10, para pelo menos valer alguma coisa isso daí, né? Vamos lá, agora vamos passar para Sara, o que a Sala, o que a Sara falou.
Rádio Blá!
Eu tenho Netflix também, já há algum tempinho. E aí eu começo a assistir uma série, aí eu enjoo, aí eu assisto outra, aí eu enjoo. E quando tem algum tempo, eu começo a ver o catálogo de filmes. Muitos dos filmes que estão lá eu já vi, eu falo, ah, não tô afim, quero ver uma coisa nova. Aí é a incrível caça ao filme que você nunca viu, que parece ser bom, né? E aí às vezes acaba que não é bom. Mas teve um filme que eu vi por esses tempos, chama-se A Pele que Habito, é do Almodóvar, com o Bandeiras... O Bandeiras é um médico, um cirurgião plástico, e assim, quando começa, ele já começa no meio da história, você não tá sabendo de nada, você não entende nada, você fala, meu Deus, quem é esse cara, o que que ele faz, né, e você vê que tem uma moça, ela tá presa. Numa sala. Então ela fica lá trancada. Essa moça é bem bonita. Ela fica sempre com uma malha que é... Sabe quando você faz alguma cirurgia, você tem que usar essa, uma... É tipo um colã, sabe? É pra segurar. Tipo, seria um suporte, assim, pra você não ficar com a pele exposta. E aí a moça tá lá. Tem algumas câmeras no quarto que transmitem a imagem dela pra cozinha, pro quarto do cirurgião, então ele fica observando a moça. E você, mano, quem é essa mulher? De onde é que ela veio? O que que ele tá fazendo, né? E aí você descobre que ele faz pesquisas com células-tronco. E ele desenvolve uma pele que seja mais resistente do que a pele humana. E tem uma senhora que mora nessa casa com ele. É uma casa enorme. E só moram os dois e essa mulher que tá no quarto, né? E aí você, depois de algum tempo de filme, você vê a mulher que tava presa, que tá lá no quarto, conversando com essa senhora, que é tipo uma governanta. Então ela cuida de tudo, ela faz a comida, ela cuida da casa e tal. E aí a mulher começa a contar as histórias do cirurgião. Então você descobre que ele tinha uma esposa, que ele tinha uma filha, e elas morreram. E eu não posso contar muito, porque senão eu vou estragar o filme. Mas assim, ele tem uma reviravolta que você olha... De repente você fala... Na hora que você mata a história, antes dele falar, é isso que aconteceu mesmo... Você fala, não, socorro, não pode ser. E aí de repente, assim, é que eu não posso contar muito, senão eu conto todo o filme. E o legal é você ir acompanhando a história do jeito que o diretor vai encadeando as coisas. Então, Você tem que ver a mulher conversando com a governanta para ela, a governanta contar a história da filha. Você tem que ver a mulher sonhando, lembrando, para você entender o que aconteceu 5 anos antes, sabe? 5, 3, não sei, é algum tempo. Põe na lista porque é um filme assim que ele é muito interessante por não ser igual aos outros filmes que você vê sempre.
Rádio Blá.
Outra coisa que eu trouxe aqui pra falar é que a gente assistiu um documentário, também tem no Netflix disponível, um documentário nacional. É, Netflix, se quiser patrocinar a gente, estamos aceitando, tá? É um documentário chamado Junho.
Em junho de 2013,
ao longo desses dias,
aquela semana,
na segunda-feira,
amanhã vai ter mais!
Na terça-feira,
amanhã vai ter mais! É revolução, porra!
A quinta-feira foi. Selvagerias.
A gente tá buscando a porra do nosso...
Pega a sua boca!
As passagens de ônibus, trem e metrô vão ficar mais caras a partir de amanhã.
Um grupinho de vândalos com uma ação evidentemente criminosa.
Eu vi ele mirando em mim, mas eu jamais achei que ele fosse atirar. Você não imagina que um cara fardado com uma arma vai atirar na sua cara?
Lógico, algumas coisas eu não gostei, como assim, o Brasil acordou, né? Porque eu faço parte do Brasil que nunca dormiu, né? E tem mais um porém, as balas não são de borracha, né?
É, dizem que não é pra você.
Os editoriais da Folha do Estado de São Paulo demandando, basicamente, mais repressão.
Eu acho que o jornalismo andou junto com a opinião pública aí.
Por que, então, essa grande insatisfação que explode?
Eles querem forjar heróis pra manter o povo sem voz. É o soco no queixo, no mandado, no peito, tambor de crioula merece respeito.
Seguro? É seguro. Só fora, é seguro.
Segundo tempo. Lá vem Brasil. Vem lá. Passa no meio da montanha. Saiu o preto que na cara bateu.
O Brasil merece. E vai fazer uma grande Copa.
Sai, porra!
A gente precisa parar com essa bobagem de dizer que futebol e política não se misturam.
Em primeiro lugar, é uma bofetada em nós do tamanho que nós merecemos.
Quem aqui está no protesto por causa da passagem do ônibus? Levanta a mão. Quem está aqui por causa do resto?
Chega 2014, estamos todos nós na rua dizendo: votem em mim!
E cuidado, que agora vai surgir o Partido dos Loucos.
Que é sobre as manifestações que aconteceram em 2013. E produzido pela Folha, e ela deixa bem claro, sem nenhum tipo de verba pública, ou seja, só verba privada, o que já faz você pensar que vai ter uma visão de uma empresa ali dentro, né? Se fosse uma verba pública, você poderia ter os dois pontos ali, talvez. Mas é um documentário bem legal. Você vê, de modo geral, em várias pessoas, uma certa esperança, né? Uma certa vontade de mudança, mesmo que em alguns, como mostra o documentário, essa vontade é vaga, ela não é bem definida. Tem uma entrevista lá com uma menina que é bem emblemática, que ela fala, a repórter pergunta, mas você tá aqui por quê? Ah, eu tô aqui contra aquela lei lá, e não sei o quê, e dava pra ver, é corrupção, coisas bem vagas, e ao mesmo tempo você tem depoimentos e declarações de pessoas que pensaram muito bem o que foram aqueles movimentos, né? Que refletiram sobre aquilo, e até conversou com o pessoal do Movimento Passe Livre, que tem pautas bem definidas do que eles protestam. E ao mesmo tempo começou a mostrar também a pluralidade que surgiu naquelas manifestações. A gente teve manifestações de pessoas de esquerda, de direita, extrema esquerda, extrema direita, pessoas de centro, e é um documentário bem legal. Eu achei bem bacana, justamente para mostrar assim, o quanto dá aquela sensação que foi uma...
Foi em vão.
Eu não sei se foi em vão, Porque nas eleições até que começaram a surgir alguns debates, apesar dos extremismos. Mas eu acho que serviu para começar um despertar de pensamento político nas pessoas, de questionamento de idade, mesmo que a gente perceba que muitas pessoas elas só estão replicando, que nem papagaio, né, papagueando um discurso da mídia, elas não param para refletir. Mas eu achei bem legal. O que você achou dele?
Eu gostei dele. Ele mostra vários pontos de vista, vários movimentos que estavam ali atuando.
Pra gente que é geógrafo, é sensacional ver isso. Sinceramente, é muito bom. E é interessante porque ainda eles trouxeram visões de esquerda, visões de direita, como aquele do Demétrio Magnoli, ele é de direita, dá pra perceber no discurso dele. O Pondé, que apesar que eu acho que eles devem ter cortado bastante coisa do Pondé e só deixaram o que fez sentido no que ele falou. Mas você também tem várias pessoas de esquerda, como o Safaf, lá o Vladimir Safaf, não sei falar sobre o nome dele, Safaf, que ele é um filósofo de esquerda. O Guilherme Boulos também apareceu. E várias pessoas assim. Então, eu recomendo bastante. Assiste aí no Netflix. Pega aí e reflita sobre o que aconteceu pós-eleições, o que está acontecendo no Brasil hoje. E veja o que foi aquelas manifestações. Assim, vale bastante a pena. Né?
Suquinho de maracujá, porque dá nervoso.
É, se você for uma pessoa mais crítica, é melhor você assistir tomando um suquinho de maracujá ou algo que te deixe um pouco calmo. Bem, pessoal, vamos lá. A edição passada, que foi a edição do RPG, teve um bom número de downloads. Eu mudei o sistema de contagem de downloads do blog, então agora eu tenho um número mais exato. E eu sei que vocês estão aí, então vocês podem comentar, tá bom? A gente só teve dois comentários. Um foi do Eric Santos, que ele está em final de curso. Então, boa sorte, Eric. Quando você terminar, você pega e comenta, aproveita e recomenda para os seus amigos. Agora que a gente está conseguindo manter uma regularidade de lançamentos. E a gente teve também um comentário da Sara.
Eu realmente gostei bastante de jogar o RPG com vocês. Eu não sinto isso assim tão a sério. O máximo que eu tinha chegado era montar um personagem, mas nunca tinha conseguido jogar. E espero que vocês acompanhem as próximas edições do RPG, porque tá muito legal, assim, a gente tá se esforçando pra participar bem da história. Eu tô adorando. E ouço lá de lá.
Que bom, e eu espero que vocês também tenham gostado, mas vocês podem comentar, tá? E agora a gente também tem o Ask FM, que já pode deixar suas perguntinhas do coração. Qualquer tipo de pergunta a gente responde, certo? A gente teve 3 perguntas lá, 2 anônimas e uma mandada diretamente mais pro Michel, mas eu sem querer acabei... Mas a pergunta, essa que eu apaguei, era sobre os vídeos, se não vai ter mais vídeos. E eu posso dizer para você, pessoa que eu apaguei sem querer, você me perdoa. Mas sim, vai ter vídeo sim. Até onde eu sei, o Michel tá editando. Então aguarda aí que logo, logo sai. Ele tá um pouco corrido aí com emprego e estudo, mas vai sair. Vamos lá, para as 2 perguntas anônimas que tem lá também. A primeira é: o sabiá sabia assobiar? Márcia, o sabiá sabia assobiar?
Segundo o nosso especialista Sara, não.
O sabiá trina. Trina? Acho que é isso. Ele não assobia, não.
É verdade. Vocês vão ver o que a Sara disse sobre isso. E eu comento e repito que eu, às vezes, falo assoviar em vez de assobiar. E eu não sei se eu tô correto ou se eu tô errado. Eu não sei se é com V ou com B. Deixa nos comentários aí o que é o correto.
Tá certo, a gente já falou. Gente.
E a outra pergunta é: se eu perguntar no céu tem pão, alguém vai me bater?
Não sei.
Cara, eu acho que depois que você perguntar essa, você morre. Aí você vai junto com o Didi lá perguntar. Mas eu acho que no céu tem pão sovado.
Não sei.
Porque pão sovado é o pão que apanhou, né?
Sim.
Tomou uma sova.
Ah, a mesma praça, o mesmo banco. Praça fazia uma piada.
Ó. Nossa! Porra, obrigado por me menosprezar assim, desse jeito. Mulher que diz que me ama, que sou o homem da vida dela, me menospreza desse jeito, assim. Ai, ai. Ai, ai. Então é isso aí, a nossa edição fica por aqui, ela é mais curtinha, olha só que legal. Então, só lembrando, assine nosso feed, recomende para seus amigos, seus inimigos, comente no nosso blog, não tem só um podcast, tem textos também. E deixe sua participação, é importante a gente saber o que vocês estão achando, que é uma forma da gente procurar melhorar sempre, tudo bem? E também não desanima a gente de produzir, porque é sempre legal ter esse feedback, agora que vocês estão vendo que está tudo melhorando. A gente tem até um mascote. Olha só, tem até um mascote que a gente ainda não definiu o nome, mas vai ter até a camiseta deles, então é bacana participar, certo, pessoal? Quer dar algumas considerações finais, Márcia?
Considerações finais.
Só isso?
Só.
Mesmo?
Mesmo.
Tá bom, então. Então é isso aí, pessoal. Vejo vocês na próxima edição.
Fique ligado nas próximas edições. Rádio Blá.